Boa noite, vou pegar aqui meu microfone. E essa aula aqui, ela vai ser a continuação daquela outra aula, né? E a gente tá numa... Esse mês agora aqui, a gente vai falar desses princípios que eu acredito que são muito fundamentais para construirmos, né, uma comunidade saudável. E começamos a falar de autoridade espiritual, do princípio da autoridade espiritual. E não somente o princípio da autoridade espiritual vai ser colocado, mas também como também o sentido todo da obediência, né, a honra, a submissão, né? Deixa eu só ajeitar aqui isso aqui, que é um tripézinho que eu vou colocar para a Jana ficar ligada. Puxa aqui. E esse princípio da autoridade espiritual, falamos na aula passada que ele é muito... Existem muitos abusos nesse sentido desse princípio da autoridade espiritual. Queria que fechasse essa porta, deixasse essa porta sempre fechada, que como a gente não está gravando um áudio de qualidade aqui, deixa aí. Deu para ver, né? Então, como a gente falou na aula passada, esse lance do princípio da autoridade espiritual, ele é extremamente importante, mas não somente é importante, como também ele é fundamental para que a gente possa ter uma comunidade saudável, uma igreja saudável, uma igreja que vai expressar, né, o cristianismo, os princípios do reino e, com certeza, também as consequências de andarmos nessa graça de Deus em todos os sentidos. E a gente falou, né, na aula passada sobre o exemplo de alguns homens de Deus que eles se submeteram à autoridade espiritual de Deus, né, que era representada através de homens que Deus levantava no seu tempo, que eles tinham um propósito específico, que eles tinham uma chamada específica. E eu acredito que cada igreja, de uma forma correta, assim, bem saudável, acredito que existem algumas igrejas que elas expressam alguns tipos, né, de homens e mulheres de Deus que carregam coisas que lhes fazem autoridade nessas áreas. E isso é muito legal da gente entender que Deus, ele de alguma forma vai chamar pessoas e vai chamar essas pessoas para viver em intensidade, e isso automaticamente vai fazer delas autoridades espirituais em certas áreas. Por exemplo, se você for olhar Cláudio Duarte, o cara é uma autoridade espiritual nessa área de família, nessa área conjugal. Se você for ver, no Brasil tem outras pessoas que especificamente são autoridades nessa área, aí mais de jovem. Vocês estão entendendo? Então, Deus, ele levanta autoridades espirituais e que nós precisamos, de alguma forma conviver e entender que Deus vai fazer isso para que nós possamos ter uma igreja saudável. Amém? E a gente deu o exemplo de Josué, que recebeu uma certa porção de Deus da vida de Moisés, né? E Moisés ali foi o líder e a autoridade que Deus levantou com um propósito. O propósito de Moisés qual era? Alguém sabe dizer? Diga assim, o propósito de Moisés. Diga, propósito de Moisés. Era a libertação do povo. Era uma coisa bem clara isso. Então, automaticamente, para que houvesse libertação, precisaria haver também o quê? Uma batalha, uma guerra, porque eles viviam sob domínio daquilo ali. Então, Josué é feito um guerreiro, e a Bíblia fala que ele passa a ser uma autoridade espiritual. Falei isso na aula passada, você pode tentar lembrar. Mas isso faz com que a gente entenda que quando a gente se submete a autoridade espiritual, a gente também recebe a autoridade da parte de Deus. E eu quero colocar aqui algumas consequências que nós vamos receber sempre quando nós entendemos que existe uma voz profética, existe uma direção de Deus e automaticamente a gente submete a elas. Primeira consequência é que o líder, ele vai ter grandes conquistas. É muito interessante a gente entender que a visão é uma das coisas que fazem as pessoas seguirem a gente. Você sabia disso? Que a sua visão, a forma que você vê o evangelho, né, é uma das coisas que vai fazer as pessoas se afeiçoarem a isso e, de alguma forma, conviver com vocês. a olhar isso. Não precisa eles verem tudo. Depois eu vou mandar a fé vem pelo ouvir. Aí, senão eu não consigo me concentrar aqui. Então, por exemplo, as pessoas, elas vão sempre se submeter, elas sempre vão querer andar, sempre vão querer carregar aquilo que a gente, de alguma forma, difunde. E eu falei nessas outras aulas que a igreja ela tem uma multiforme vontade de Deus, e isso fala de como a nossa diferença ela pode ser assunto que pode se transformar em autoridade espiritual. E eu tenho sempre falado isso nos cultos, que as nossas dores, as nossas batalhas, as nossas guerras, os nossos fantasmas, quando nós estivemos no mundo, eles podem ser curados, transformados, redimidos e também se transformar em uma espécie de autoridade espiritual. Por exemplo, se você me chamar aqui para falar de droga aqui... falar de droga aqui na igreja. Eu, sinceramente, eu conheço algumas coisas em relação à droga, mas como eu nunca fui drogado, eu não tenho autoridade, diferente de algumas outras pessoas que podem ter tido uma experiência com isso e automaticamente vão ter muito mais autoridade que eu nessa área. Isso quer dizer que eu não sou autoridade? Não, isso não quer dizer isso. Quer dizer que Deus, de alguma forma, levanta autoridades espirituais em vários assuntos. Então, assim, isso é uma das coisas que eu queria falar para vocês como líderes. Que vocês não olhem as feridas das pessoas, não olhem o testemunho de pessoas como um sentido de tipo, cara, o cara viveu aquilo ali e a história dele acabou. Não, aquilo ali que ele viveu é uma experiência que pode se transformar numa grande autoridade para que nós possamos também, através dessas diferenças de experiências que a gente teve, ajudar pessoas que estão presas nesses assuntos que nós já fomos libertos. Vocês estão entendendo? Né? Alguém foi abusado. Cara, não tenha vergonha disso. Você vai se tornar uma voz em relação a isso. Você queima no seu coração a justiça social. Cara, trabalha em cima disso. Se transforma em uma autoridade, porque pra você não ser aquela pessoa que vai só ficar falando e não faz nada. Então, assim, Josué estava embaixo de uma autoridade que aí deu exemplo, que era o quê? Uma libertação do povo, uma condução do povo até a terra prometida. Esse era o propósito de Moisés. E Josué, de alguma forma, ele se associa a isso, ele serve aquela visão, e aquilo, de alguma forma, faz com que ele passe a ser uma certa autoridade. E com Moisés, Josué conquista as vitórias. Né? Eu até falei isso na aula passada, que por anos eu servi a visão que Deus tinha dado ao pastor Lorival. Ah, pastor, tu não tinha visão em tudo aquilo? Não, logicamente sim. O reino de Deus, entenda uma coisa, o reino de Deus ele tem uma unidade num sentido de que o propósito da igreja é salvar pessoas, porque o filho do homem veio ao mundo salvar pecadores. O nosso chamado não é reclamar da igreja. Eu até estava conversando isso pro pastor... Pô, daí ainda um dia desse, pô. Tem muito pastor aí parado para querer ficar apontando defeito da igreja, esquecendo que as almas estão se perdendo, que as pessoas estão indo para o inferno e estão querendo, de alguma forma, falar de assuntos que eu acho importantes, mas deixo de falar do principal. Muita gente se perdendo em relação a isso. Eu até disse, por exemplo, que eu acredito que João Batista morreu porque ele se esqueceu do propósito dele. João Batista não tinha que morrer, eu acho. Eu acho que ele tinha que continuar ajudando a igreja, sei lá, batizando as pessoas que os apóstolos iam batizar. Eu acredito ainda nisso. Porque quando você for olhar o propósito da autoridade que João Batista carregava, qual era? Ele era a voz que clamava no deserto, que preparava o caminho da salvação, dizendo, arrependei-vos e endireitai as vossas veredas. Né? Então aí a gente vê que o propósito dele era aplanar os caminhos para que entrasse o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor Todo-Poderoso, o Rei da Glória. Né? Então a gente vê depois ele começar a não falar, enfim, só de arrependimento, mas começar a denunciar coisas do reinado, começar a falar da filha do cara, da Herodias. Então tu olha, de alguma forma aquilo ali já não estava servindo a visão que Deus tinha dado para ele como propósito de vida, que era preparar o caminho do Salvador. Jesus estava pregando em vários lugares e ele estava lá na casa de alguém falando da vida dos outros. Vocês estão entendendo? Então aí, eu penso que dessa forma a gente precisa entender que cada um de nós tem um chamado, tem uma vocação, tem uma experiência e isso vai se tornar o quê? Uma autoridade. Amém? E isso serve para aquilo que a gente quer como igreja. A gente já falou um pouco sobre a visão da nossa igreja, que a gente quer tornar Jesus conhecido. E a gente entende que existe uma diferença em cada pessoa e que a gente vai respeitar as diferenças das pessoas, porque a gente acredita que essas diferenças vão fazer nós alcançarmos mais tipos de pessoas. Porque se a gente for todo mundo igual, a gente é uma seita. A gente não quer ser isso. Então a gente acredita que as diferenças, elas vão fazer com que outras pessoas sejam alcançadas. Porém, a gente tem uma unidade na diversidade. Como é que significa isso? Nós temos uma unidade no propósito de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. Isso aqui é a nossa unidade. Agora, como você vai fazer isso? Você pode fazer isso dançando, você pode fazer isso com o ministério, sei lá, até de stand-up, você pode fazer isso com tocando pagode, você pode fazer isso, sei lá, pregando o evangelho de uma forma nas universidades. Você pode fazer, como você vai fazer esse ID que tem a ver com a sua experiência, com a sua autoridade que você carrega? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, a gente tem que respeitar isso. Então, Moisés, ele tinha uma característica de líder, e Josué, ele já tinha uma característica de guerreiro, né? Não vê Moisés com uma espada, você vai ver Moisés com uma constituição, que eram os 10 mandamentos, né? Então, você vai olhar aqui que eles tinham o mesmo propósito. Moisés, ele meio que educava Josué e ia exterminando com os inimigos. Mas eles tinham o quê? O mesmo propósito. Eles queriam chegar na onde? Na terra prometida. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Consequência. A primeira consequência é... Hoje a aula só vai ser o complemento da outra aula. O que é que nós vamos sempre colher quando nós nos submetemos à autoridade espiritual? A autoridade maior dessa igreja, volto a dizer, a autoridade espiritual dessa igreja aqui é Jesus. A maior autoridade espiritual de Jesus é Jesus aqui nesse lugar. Porque a Bíblia diz assim, que se de alguma forma nós não estamos seguindo a Cristo, a gente não pode ser autoridade espiritual. A gente precisa entender que a submissão que a Bíblia ensina, tanto aos líderes, como também a casamento, essas coisas, elas precisam ser no Senhor. Por exemplo, esses dias mesmo eu estava conversando com alguma pessoa sobre a questão de infidelidade, né? Porque as pessoas, elas falam assim, olha, o casamento ali acabou porque foi infiel. A infidelidade só seria o quê? Uma traição? Não, a infidelidade ela pode ser em inúmeros sentidos. Ela pode ser no sentido de ser irresponsável, enfim, tem vários motivos que a infidelidade ela pode vir, né? Por isso que a Bíblia diz assim, infiéis, né? O apóstolo Paulo diz isso. Enfim, então vamos lá. Olha aqui, eu dei o exemplo, né, que Moisés sobe no monte, junto com Arão e Ur, eles estendem as mãos e Josué está lá embaixo lutando a peleja. Você vê que eles dois juntos conquistam as vitórias. E é impressionante. Por exemplo, esses dias agora, o que a gente fez? Falamos assim no grupo de liderança, vocês que estão lá devem ter lembrado. Agora esses 10 dias que está faltando, perto do batismo, a gente vai se unir e a gente vai falar de batismo, de salvação. Todos os encontros que a gente tiver, a gente vai fazer isso. Aí o que é que a gente faz? A gente se une em um propósito, embaixo de uma voz profética, e a gente batiza aí 19 pessoas. Ou seja, isso é uma, diga, vitória. As vitórias que a gente vai ter no ministério, ela depende muito dessa unidade que a gente vai ter. Por exemplo, as mãos de Moisés eram pesadas e por isso tomaram a pedra e puseram debaixo dele. Arão e Ur sustentaram as mãos e Josué, o quê? Desembaratou Amaleque e o povo a fio de espada. Então você vê aqui um conjunto de pessoas trabalhando em um fim poderoso, mas cada um no seu lugar, cada um fazendo a sua parte. Daqui a pouco a gente vai fazer um culto. Qual é o propósito de um culto? Você parou para pensar sobre isso? Você parou? O que a gente quer quando a gente reúne no sábado, na terça-feira, no domingo? Juntar os crentes para cantar, falar de Deus, depois ir embora? Não, a gente quer o quê? Fazer Jesus conhecido, trazendo o quê? Experiências, Então, por que a gente coloca a luz? Porque a gente quer que isso seja algo poderoso. Por que a gente coloca isso na internet? Porque a gente quer que essa mensagem ela vá ainda além de tudo aquilo que a gente está falando aqui, que se não tivesse nada ligado, a gente ia ficar aqui, a mensagem ia sair daqui. É muito difícil você fazer alguém entrar nessa porta, mas é muito fácil você fazer um link entrar num quarto de alguém que está com depressão. Então, o propósito de tudo que a gente está fazendo aqui, existe uma excelência. Então, as músicas, as orações, a pregação, a transmissão, a recepção, as crianças sendo cuidadas para que os pais também possam assistir o culto de uma forma abençoada, para que Jesus seja conhecido por todos. E aqui em cima também eles, de alguma forma... Então, essa unidade de Moisés, de Arão, de Ur e de Josué fizeram com que a vitória acontecesse. Se nós não entendemos... Né, que nós precisamos colocar pessoas estratégicas em lugares estratégicos, a gente não vai ter, a gente vai se cansar, a gente vai ficar brigando e a gente não vai entender o propósito de tudo que a gente deve fazer em relação a isso. Por exemplo, células que se reúnem com o propósito de se encontrar e de comer, elas não estão cumprindo o propósito que elas devem ser. Inclusive, eu quero até dar a permissão a todo mundo que está aqui, se você estiver fazendo célula e você perceber só crente, faz uma oração só de arrependimento por ninguém ter levado nenhum convidado. Porque a célula existe para que ela seja uma ponte, para que o conecte, para que o culto de adultos e de jovens, eles venham receber essas pessoas. Então a gente quer o quê? Quebrar paradigmas que existem já na mente das pessoas, por isso nós vamos até elas, nas casas, e isso a gente entende... Né, de uma forma até social, que é muito mais fácil alguém convidar alguém para ir numa casa do que convidar alguém para vir na igreja. Então, sempre vai ser mais fácil trazer alguém para uma casa do que alguém para uma igreja. Então, o que nós conseguimos, primeiro, a primeira consequência é a gente ter vitórias através da nossa unidade. Amém? A segunda consequência é que o líder ele começa a conquistar também certa autoridade. Olha que isso é interessante aqui. Êxodo 17, 19. Com isso ordenou Moisés a Josué, o quê? Escolhe-os, homem. Ou seja, ele por estar perto, e eu falei isso até, dei um exemplo na aula passada sobre convites, né, que eu recebia. Sei lá, para pregar em outros lugares, só porque eu estava ali na catedral e andava com o pastor Orival. Ninguém nem me conhecia. Mas ele não conseguiu, por exemplo, convidar ele. Aí ele falou assim, não, mas ele é discípulo dele. Ele com certeza deve saber muita coisa, porque estava perto. Vocês estão entendendo? Então, andar, e é muito importante a gente fazer isso. Fala para eles baixarem um pouquinho o volume lá, só um pouco o volume geral. Quando a gente entende isso, a gente vai compreender o quê? Que essa nossa unidade, esse nosso andar junto, ele vai fazer com que a gente aprenda muito no dia a dia. Então, é muito importante você, quando vai fazer alguma coisa, por exemplo, esses dias agora eu fui consagrar uma empresa. Aí, alguém perguntou, e aí, como é que tá aí as coisas? Eu falei, olha, bora lá comigo, vou fazer aqui um negócio. Aí, a gente foi lá junto, a pessoa depois me agradeceu, porque aprendeu. A gente aprende muito, às vezes, só de estar perto do nosso líder. Eu aprendo muito só de estar perto do pastor Orival. E isso faz com que também a gente receba autoridade espiritual. Por exemplo, eu fiquei muito triste um dia desse que eu viajei, a igreja não dava, começou a não dar a gente. Mas isso é porque, muitas vezes, as pessoas não veem os líderes mais diretos andando comigo. Então, é muito mais fácil pessoas que estão aqui perto de mim serem introduzidas. E é isso que a gente quer. A gente quer gerar uma unidade que automaticamente as pessoas venham entender essa confiança. Então, o líder ele vai receber, ele vai conquistar, perdão, certa autoridade espiritual só por estar perto e conviver. Josué se submetia à autoridade espiritual e agora ele também é autoridade sobre outras pessoas, no qual Moisés... eleva, no caso, esse nível. Amém? A igreja cresce da mesma forma quando o pastor também percebe que um líder se submete à sua autoridade espiritual e ele poderá também delegar a esse outro líder certa autoridade espiritual. Por exemplo, a gente tem visto isso acontecer já. Né? A gente levanta o líder, aí a célula começa a funcionar. Quando vê aquele líder lá, ele já levanta outro. Porque ele já é autoridade, ele pode. Por isso que você tem que questionar o que acontece por aí. O cara é pastor, o cara é pastor da internet. Quem foi que ungiu ele? Quem foi que consagrou ele? Porque é autoridades que constituem outras autoridades. Né? Se tu for olhar essas cerimônias, né, que são feitas do governo, são autoridades que se reúnem para legitimizar alguns outros tipos de autoridade. Né? Então eu vejo muito isso. Hoje a gente tem que trabalhar em cima disso, porque essa é uma geração que tem um acesso. Né? A internet é boa, é legal, a gente deve usar, mas ela deu muita voz, ela dá voz a pessoas que não têm uma história. Né? E a gente tem que olhar isso. Tá, terceira coisa. Nós recebemos também algo especial de Deus. Algo de Deus especial vai acontecer através da autoridade espiritual que você também recebe. Então, quando você entrega a autoridade, você vai ter consequências. Deuteronômio 34, 9 diz assim, Josué estava cheio de quê? Do espírito de sabedoria, porquanto, olha só, Moisés impôs sobre ele as suas mãos. Então, entenda que essa autoridade que Josué recebe não é só de também estar perto dele, mas porque de alguma forma tinha uma ligação espiritual em relação a isso. Moisés ali é a autoridade e a Bíblia diz que ele impõe aqui as mãos sobre Josué e ele passa a ser cheio do espírito de sabedoria. Né? Então isso aqui é uma coisa logicamente simbólica aqui a todos nós. Mas quanta sabedoria a gente não recebe numa aula dessa, num culto desse, num momento de mesa? Quanto Deus nos entrega e nos abençoa dessa forma? Né? Então, algo especial de Deus vai sempre acontecer através dessas autoridades que Deus está levantando. Deus vai também usar o seu pastor, o seu discipulador, para ser canal de bênção na sua vida. O segredo da vitória de um líder cristão é o reconhecimento da autoridade espiritual sobre a sua vida. As pessoas, elas passam a reconhecer esse poder, essa autoridade, quando, por exemplo, tem essa convivência e essa ligação espiritual. Por exemplo, quando os discípulos eles são chamados a primeira vez de cristãos, foi em Antioquia, se eu não estou enganado, que eles chamam eles de cristãos. Mas a gente escuta essa palavra cristãos, né, e a gente não entende o significado até original dela, que é pequenos cristos, mini-cristos. É como se eles estivessem vendo Jesus agindo ali através das atitudes e da autoridade que agora estava sobre aquelas pessoas que conviveram e que receberam de Jesus. Amém? Eu esqueci de acrescentar uma coisa aqui que eu deveria ter acrescentado. Até os erros dos nossos líderes, até os defeitos, de alguma forma, dos nossos líderes, a gente olha num sentido de olharmos como exemplo também para não seguir. Porque uma coisa, por exemplo, eu vejo assim, eu até falei isso, tem coisa na vida do pastor Orival que eu falo assim, ah, isso não é legal, não quero esse negócio aí para mim. É uma coisa dele. Eu tenho que ter o quê? Uma misericórdia, uma paciência. Eu entendo que ele é um ser humano, que ele tem dificuldades, que tem dias que ele está legal, tem dias que ele está bem-humorado, tem dias que ele não está. Então, como eu tenho uma aliança com ele, eu entendo que algumas coisas, por exemplo, Deus, ele permite até para não ser só ser fácil. Eu vejo o favor de Deus aqui, eu quero testemunhar isso aqui para vocês. Eu vejo um favor de Deus enorme nessa igreja aqui. Existe uma graça de Deus, uma facilidade de Deus aqui. E eu considero isso muito a minha obediência a Ele. A todas as coisas que eu suportei, a todos os estágios que eu passei, por coisas de disciplinas que eu recebi, de como eu reagi, né, vendo defeitos, vendo falhas, vendo virtudes. E é impressionante como isso aqui é verdade. Você recebe uma graça igual. Você recebe um favor igual. Você recebe autoridade no mesmo nível. Lógico que tudo isso é também através de trabalho, através de dedicação. Mas eu digo a vocês que existe uma graça enorme quando a gente entende sobre esse princípio de obediência. Tá? Então, vamos lá, vamos passar aqui. A palavra de um homem de Deus libera a vitória para a nossa vida. O líder ele terá um reconhecimento né? Quando a gente entende isso, é o outro ponto. A gente vê que quando Moisés ora por ele, impõe essa autoridade sobre ele, ele começa a ser cheio do Espírito de sabedoria, ele começa a atuar. E olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio. Assim, os filhos de Israel lhes deram ouvidos. Ou seja, Josué agora não era só o servidor de Moisés. Josué agora era uma autoridade que era escutada, que era ouvida, porque ele conquistou isso de alguma forma. Então, as pessoas que se submetem à autoridade espiritual serão reconhecidas pelo seu pastor e pela sua igreja. Isso não é um esforço da gente querer agradar o pastor ou agradar as pessoas. Agora, ainda há pouco eu estava dando um conselho para algumas pessoas aí que estão no Instituto Teológico, estão estudando. E para mim, tu ir lá pro ITQ estudar, isso para mim não é nada, tá, gente? Isso aí é um curso que tu tá fazendo. Para mim, ser pastor aqui nessa igreja, só vai ser pastor nessa igreja, se de alguma forma a gente tiver uma aliança e que a igreja te reconhecer como essa figura aqui dentro. Tá bom? Isso, que isso seja bem claro, porque o que me fez ser pastor? Quando eu não era pastor, as pessoas me chamavam. As pessoas me chamavam de pastor, eu nem era, nem queria ser. Então, isso fala do quê? Dessa graça que vem e que, de alguma forma, passa a fazer as pessoas darem ouvido a gente. Amém? Então, vamos lá. Não estou dizendo que o ITQ, o estudo, não é importante. É muito importante, inclusive, você só pode ser ordenado se você fizer, nem que seja o primeiro ano. Mas isso não é um fim em si mesmo. Eu volto a dizer, tem pessoas que estão 50 anos na igreja, estudaram teologia até não querem mais, mas não são autoridade espiritual, porque de alguma forma eles não participaram desse processo de aliança, de submissão, de reconhecimento de autoridade, de transferência de vida, de tudo isso. Vocês estão entendendo, gente? E isso é algo que você pode olhar muito por aí. Pastores nominais. Cara, tem um título de pastor, mas não tem ninguém que segue ele. Ninguém segue ele. Ele tem um nome. Eu vou até, inclusive, dar os 5 níveis de liderança. Então, vamos lá. A quarta coisa é que o líder terá experiências também espirituais profundas. Olha o que está dizendo aqui em Êxodo 24, 17. Os filhos de Israel vieram, mas Josué estava no meio da glória de Deus. Olha só. Os filhos de Israel vieram, mas Josué que estava no meio da glória de Deus. A gente vê aqui experiências profundas de alguma forma, alguém que traz um reconhecimento. E aqui eu volto a dizer muitas coisas. E aqui não é porque eu sou pastor que eu vou falar isso, mas eu queria que vocês entendessem isso. Direções espirituais são dadas a nós. Deus me acorda, às vezes, com uma direção, cara. Deus me acorda aí pra fazer um negócio. Você não entende como isso é muito forte. Eu não reconhecia isso quando eu era pastor de auxiliar. Mas hoje, quando eu sou pastor, que estou aqui na frente, tu vê lá em Apocalipse, como Deus ele reconhece isso, que ele diz assim, ao anjo da igreja que está em Esmirna, ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Isso fala de quê? De autoridade espiritual que está localizada em certas igrejas locais. A voz profética. Isso a gente chama de voz profética. Então, olha aqui, o meio da glória de Deus, a intimidade com Deus de um líder depende muito de sua submissão também à autoridade de Deus. Olha, por exemplo, esses dias eu estava orando, né, e Deus falou algo para mim, né, sobre uma coisa que a gente deixou de fazer, que ele tinha me dado algum tempo atrás, que foi a revisão de vida. A gente parou de fazer a revisão de vida. Revisão de vida é feito para também fazer com que a nossa igreja ela tenha um braço mais evangelístico, além da célula. O revisão de vida, é para quem nunca fez, são 3 dias que a gente vai revisar a vida literalmente. E a gente vai tratar sobre cura e libertação, traumas, tantas coisas que pessoas aqui estão impedidas de viver por causa disso. Que às vezes não se tem tempo no culto de fazer uma ministração mais profunda, não dá para fazer na célula, então é um ambiente que a gente cria para tratar certos assuntos. Vocês estão entendendo? Então aí Deus falou, Márcio, você tem que voltar a fazer. E eu já estou me organizando para a gente marcar uma data, porque a gente precisa fazer isso. E isso também vai nos ajudar em alguns desafios que a gente tem aí. porque a gente precisa, de alguma forma, trazer essa restauração para essas pessoas no modo geral. Aí, o Aldair, esses dias a gente estava fazendo meio que um mapeamento espiritual de uma situação aí. Tem pessoas que estão vivendo coisas assim que vocês nem imaginam aí na igreja. E que a gente precisa gerar ambiente para, de alguma forma, ajudar e também a restaurar a vida dessas pessoas. Amém, gente? Então, vamos lá. Eu já vou terminar. Duas verdades importantes que você precisa entender. Já tô terminando. É que se o líder não aprendeu a se submeter à autoridade espiritual, ele nunca vai poder progredir como também uma autoridade espiritual. Né? Eu até dei aula esses dias agora, que a nossa igreja, a Igreja Quadrangular, ela tem um liberar de muito da vida da Amy, cara. Da nossa fundadora. Se você for olhar, as igrejas quadrangulares, elas são reconhecidas como igrejas de cura e de libertação mesmo, que era uma característica espiritual da autoridade espiritual que ela carregava. Isso é como se fosse uma genética. Eu até falei para o Aldair isso aí, que eu chorei escutando o Bill Johnson agora lá em São Paulo, em Brasília, perdão, que ele tava. Cara, eu fiquei olhando assim, como a gente é idiota. O Bill Johnson falando assim, que ele não tem uma maior inspiração em relação ao ministério de cura e de libertação por causa da fundadora da igreja do Evangelho Quadrangular. Ele falou assim mesmo. E ele falou, as minhas maiores experiências sobre isso foi lendo as histórias que ela fez através de um tio meu que era tecladista dela. O tio dele, um tio-avô dele, era tecladista dela. E ele meio que contava quando ele era molequinho, porque ele é a quinta geração de pastores. Então, tipo, tataravô dele já era pastor. Aí você entende o que é uma raiz espiritual forte. Tu vê, por exemplo, André Valadão, Ana Paula Valadão. São terceira, quarta geração de pastores que já estão aí semeando, construindo. E isso é algo que também tem a ver com a autoridade espiritual. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E ele ali colocando isso, eu falei, poxa, às vezes a gente vai numa igreja que admira a Bethel e aquela igreja, de alguma forma, fala da Bethel e a gente sabe que a gente inspirou a Bethel. E a gente, às vezes, não passa a conhecer ou reconhecer um pouco da história que a gente já tem, né? E tomar posse dessa glória que a gente carrega. Amém? E então, o líder, ele precisa entender isso. A segunda verdade é que existem muitos líderes na igreja que ainda não descobriram o valor de uma autoridade espiritual. Mas o diabo sabe. Até os demônios reconhecem quem é revestido da autoridade espiritual. Olha só esse caso aqui, ó. Atos 19, 15 diz assim, mas o espírito maligno, o quê? Lhe respondeu, eu conheço a Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Vocês sabem qual é essa história? Era uma galera que queria expulsar um demônio lá e começou a desconjurar eles em nome de Paulo, a quem seguia Jesus. Aí eles começam a querer bancar um posicionamento de autoridade espiritual, mas eles não tinham autoridade. É o espírito maligno, o demônio pega e fala assim, olha, cara, eu sei quem é Jesus, eu também sei quem é Paulo, ou seja, autoridades, mas vocês não são. Não vai dar pra sair. Espancou eles, foi muito soco. Tá lá na Bíblia. Então, isso aqui é uma realidade. O mundo espiritual reconhece, mas às vezes as pessoas dentro da igreja não reconhecem. E a gente precisa, de alguma forma, fazer e trazer esses conhecimentos, porque senão a gente pode até ver alguém. Eu não quero usar isso, porque também nesse lado eu vou finalizar com isso. Esse é um lado muito que muitos pastores, eles se apropriam dessas coisas e geram também o quê? Terror na vida das pessoas, manipulam pessoas, enfim. Por exemplo, a gente vê aqueles meninos lá que começaram a falar que o profeta era careca. Vocês lembram essa história? De Eliseu? Né? A história da ursa? Né? Aí vem a ursa. Você vê? Aqueles outros que falaram de Moisés, que a terra abriu e eles foram tragados pela terra. Então, isso, de alguma forma, hoje pode não ser literal do jeito que foi na Bíblia. Mas pessoas estão desgraçando a sua vida, de alguma forma, porque elas não entendem esse princípio de autoridade espiritual. E isso pode ser muito ruim para a vida de quem não vê. Porque talvez não leve soco na cara. mas a vida pode estar travada, pode estar... Davi, por exemplo, ele, quando ele vê a autoridade que existia sobre Saul, ele tem as oportunidades de fazer a justiça que ele merecia, porque ele queria matar ele. Ele diz, quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Que Deus trate com os seus ungidos, que Deus trabalhe na vida deles e que eu vou seguir minha vida, eu só vou tentar viver. Eu só vou tentar escapar. Inclusive, essas semanas aqui, dia de terça, eu vou estar falando um pouco sobre a vida de Davi, vai ser muito bom. Hoje eu vou começar sobre isso. Então, vamos lá, vamos para perguntas agora? Eu queria colocar 5 consequências, né, que a gente sempre vai receber quando a gente entende sobre esse princípio da autoridade espiritual. E ali tem um pouco de docinho para quem quiser. Sempre bom incentivar, né, o lanche aqui da galera que estiver vindo para essa aula, para que essa aula também seja gourmet. Perguntas, vamos lá? Sobre esse assunto, quem é que tá aqui? Deixa eu ver quem tá aqui. Quero presença, tá? O Márcio e todo mundo aqui, isso aí. Vamos lá, perguntas. Pode liberar o áudio do pessoal aí? Foi isso? Meu Deus, desligou. Pergunta sobre esse assunto ou sobre outro assunto. Vocês que ainda não assistiram as aulas, tá lá no Spotify, tá lá. Tem um asteriscozinho, 1, 2, 3, essa aqui é a 4ª aula. Tá bom? Perguntas? Alguém quer perguntar? Senão a gente vai pro culto organizar. Vai lá. É pergunta escrita? Não, ele pode perguntar ou escrever. Libera o áudio aí, Márcio, e fala. Pode perguntar que a gente está te escutando. Gente, eu dei alguns exemplos só. Existem números.
Pode repetir, Márcio?
Ah, tá.
Muito bem.
Já foi batido o print, não, não esquenta a tua cabeça.
Vai em paz.
Pergunta, Ariel, pessoal, quem tá mais aí? Vai, Tayana, pergunta. Quem é uma autoridade espiritual? Vai lá. Vamos lá, meu amigo. O André. Rapidinho, deixa eu colocar o microfone, porque como está gravado, para a gente ver a resposta depois.
Não é bem uma pergunta, mas assim, são uma situação que eu vivia com meus líderes lá em Manaus, né? Fazendo aquela transição para cá. No caso, eu congregava no Ministério de Madureira em Manaus. Já tive experiência de ser líder de celular também. E uma coisa que me ajudava muito lá era justamente essa questão de ter a proximidade. Mas uma coisa que a gente tinha muito lá era fazer a comunhão, né? A gente sempre separava um dia da semana para a gente estar juntos, para a gente poder, um exemplo, como o senhor, como o Aldair aqui, que eu já senti muito algo da parte de Deus, da presença dele, apesar de não conviver com ele, nem vir num culto, né, do Connect. Mas eu vejo que ele tem uma referência muito do senhor. Então, eu, assim, o meu DNA, que eu sempre coloco um exemplo, hoje eu mesmo estava falando com um dos meus líderes lá em Manaus, ele ia vir para cá, para Belém, ele falou, pô, vou estar de passagem por aí que eu vou para Brasília, tem como a gente marcar para a gente almoçar? Eu vejo que isso daí é um derramar na minha vida até hoje, né, de estar sempre junto, sempre conversando, que é uma coisa que eu procuro estar fazendo com o senhor e ter oportunidade. Mas eu acho que essa aliança que o senhor fala, ela vem muito de estar fazendo essa comunhão. Eu acho que, para mim, isso daí foi um diferencial muito grande, né? Hoje eu tenho a Thay como a nossa líder. Não tenho tanta proximidade dela, porque até mesmo ela é mulher, né? Mas, assim, nas minhas referências, eu procuro sempre estar o mais perto possível dos meus líderes, né?
E a gente tem feito isso ultimamente, sim, né? Que eu tenho também estado lá. E eu volto a dizer, cara, eu sou um cara extremamente acessível. E agora eu vou sempre priorizar quem quer estar perto de mim, eu não vou ficar atrás de ti. E aí, o que é que tu vai fazer hoje? Senão eu vou só te procurar quando for bronca. Tiver bronca, aí tu pode falar assim, olha, o pastor quer marcar comigo, é porque tem alguma coisa pendente aí que eu quero resolver. Agora eu tento, no máximo, assim, sempre, eu sei que graças a Deus a nossa igreja, o pessoal é bem ocupado, trabalha, então o nosso momento é muito limitado à noite, então à noite a gente já tem algumas coisas, então a gente precisa provocar esses ambientes de receber, né? E a gente volta a dizer, andar junto, estar em mesa, né? Isso é uma das maiores fontes que a gente precisa entender como igreja.
Essa situação que o senhor colocou aí do direcionamento, que o senhor falou do projeto de cura, né?
Uhum.
Dentro desse projeto que a gente fazia, né, dessa reunião que a gente tinha os líderes mais, vamos colocar, mais experientes, eles tratavam a gente também, os líderes, por orarem líderes, né?
Uhum.
Que era justamente para poder disseminar, para poder tratar as ovelhas e tudo mais. Acho que isso daí é uma questão muito...
Isso, foi o que eu falei, né? Que as nossas experiências, não chegou no começo, eu estava lá na missão, as nossas experiências, elas têm que ser observadas pelos nossos líderes. E cada ferida que foi sarada, ela tem que ser autoridade espiritual. Você teve uma vida doidona lá no mundo. Cara, você é autoridade para falar disso. Você foi até abusado, aconteceu alguma coisa nisso. Você é autoridade sobre essa área. E você não tem que ter vergonha, porque isso pode ser uma das razões até que Deus, sei lá, até permitiu alguma coisa dessa, porque... É tipo assim, isso não pode ficar só no trauma. Isso tem que vir e transformar e curar alguém.
Vai lá, pergunta lá atrás. Dá o microfone pra ela.
É uma dúvida, né? Mas, enfim. Lá, eu fui fazer... Eu até falei pro senhor, né? Que eu fui fazer uma pregação lá no Voo de Liberdade. Até a Renata me acompanhou. E foi uma coisa que eu me perguntei. Eu falei, Deus, lá dentro tem muitas mulheres que sofrem com dependência química, que sofrem com essa identidade deturpada e que estão nesse caminho, né, de dependência química, de abuso, às vezes, estão lá dentro, é um abrigo, elas estão lá dentro internadas. Às vezes elas passam um ano, 6 meses. E eu me perguntei isso, falei, Senhor... Eu tô com uma autoridade, mas eu senti muito de Deus que era sobre identidade de mulher cristã, de filha de Deus. E tinham muitas meninas lá dentro, a Renata até viu, que realmente tinham uma vida na igreja, mas que se afastaram e caíram para esse lado. Então, a minha dúvida é, mesmo que eu não tenha experienciado vida, assim, uma vida com drogas, com abuso, eu posso orar pela vida delas e ver que isso aconteça, assim, pela autoridade que eu tenho sobre identidade?
Lógico que sim, hein? Deve, todos nós devemos orar por tudo. Agora, quando a gente fala de um assunto específico, eu preciso dizer que existe algo a mais, que é diferente de alguém que não teve. Que eu digo que é nesse sentido que nascem os ministérios. Tu tá entendendo? Isso nasce, por exemplo, um ministério de teatro não pode ser feito por pessoas tristes aqui dessa igreja. Tem que ser pessoas animadas, pessoas desenroladas, entendeu? Então, assim que nasce os ministérios. Temperamentos também, eles servem para certas coisas. Então, eu volto a dizer, você não vai ser autoridade, de alguma forma, se você não reconhecer onde existe autoridade e se aliançar com isso. Tá? Eu, por exemplo, falei da minha experiência que eu tive... Né, que até posso dizer que por algum tempo eu senti muita falta, né, de conselho, de orientação, de inspiração. Quando a gente abriu a igreja, eu fiquei naquela loucura, não, bora crescer, bora expandir, bora fazer as coisas. E eu comecei, sabe, a acrescentar, fazer as coisas. E eu posso dizer que não digo que eu me desaliancei com o pastor, mas eu me distanciei dessa mesa, dessa comunhão, de eu procurar estar com ele, procurar saber onde é que ele está para me estar ali recebendo, né? Então, quando eu percebi isso, eu falei, não, eu vou retornar a isso. Eu mesmo reconheci, pastor, eu preciso estar mais perto do senhor e tal. Não, mas tô aqui, pode vir para cá. Até brinquei com ele. E hoje tenho feito isso, amanhã eu vou para lá, entendeu? Dia de quarto, vira e mexe, eu tô lá na catedral, fico lá. Por exemplo, às vezes ele fala para mim, eu nunca esqueço que, por exemplo, para me dar aula lá na catedral. Ele falou, Márcio, eu quero que tu dê aula. Falei, beleza. Eu fiquei muito feliz. Falou, senta aqui. Você estava sempre na primeira cadeira. Ele falou, senta aqui. Aí ele deu a primeira aula. Deu a segunda aula. Deu a terceira aula. Falei, acho que ele não vai me chamar. Aí eu falei, pastor, eu tô aqui para aula. Tô aqui escrevendo tudo. Falei, beleza, fica aí. Aí deu a quarta aula. Terminou o primeiro módulo, terminou o segundo módulo, terminou o terceiro módulo. Eu falei, ei, pastor, deixa calma, senta aí. Eu fiquei 4 anos assistindo a aula dele. 4 anos para poder dar aula lá. Por que que ele queria isso? Ele queria saber como é que eu pensava sobre as perguntas que as pessoas tinham, como é que ele abordava certos assuntos. E se tu for olhar, existe poucos assuntos que eu não sou alinhado com ele. E isso por questões, às vezes, até mesmo que eu mudo alguma coisa com muito respeito. Sabe? Tem coisas erradas em mim? Tem coisas erradas nos nossos líderes? Sim. Isso precisa se falar sempre com sabedoria. Sabe? Olha, tem vezes que eu pego e falo assim, pastor, esse negócio aqui vai dar errado aí e tal. Até brigo com ele. Aí ele... Não, beleza. Eu sei que ele me escuta. Eu sei que a opinião... quando ele pede a opinião é porque realmente ele quer. Né? Então, isso, lógico, a gente tem que sempre fazer com muito respeito. Né? Então, assim... O meu conselho é que a gente possa se unir cada vez mais, promover estar nesses momentos também juntos, não somente comigo, porque eu acredito que é o Daí, a autoridade, você é a autoridade, todo mundo aqui de alguma forma está sendo autoridade, porque está ligado numa liderança, que está obedecendo uma visão, uma direção que Deus está dando para essa igreja. Então não é errado eu sentar com a Tayana e também receber dela, ou com a Aldaí e também receber dela. Não é só eu, é isso que eu quero dizer. Não é só outras pessoas. Todos nós, de alguma forma, aqui também carregamos algo. E por isso, às vezes, a gente vai convidar alguém que a gente percebe que carrega algo, que é autoridade e que vai falar sobre esse assunto. Toda vez que você vê eu convidando alguém para pregar, ministrar, fazer alguma coisa aqui, é porque eu entendi que aquela pessoa carrega algo, e ele é autoridade nessa área, e ele quer derramar sobre nós. E isso é a submissão que a gente tem, e a gente sempre vai receber a unção que a gente respeita. A gente sempre vai receber. Isso daí é impressionante. Foi o que aconteceu com Josué. Ele se tornou o líder, porque a gente viu cada passo que ele deu, de como ele recebeu, e isso é impressionante. Que Deus abençoe. Vamos orar? Quero que você coloque a mão no seu coração. Pai, eu sei que o Senhor deu uma visão espiritual para essa igreja. Eu sei que o Senhor deu uma graça para esse lugar. A Igreja do Caminho, ela não é o pastor Márcio, não é as pessoas que são líderes aqui dessa igreja. A Igreja do Caminho, ela nasceu no teu coração e é o Senhor que direciona. O Senhor que é o cabeça desse lugar. Nós submetemos essa autoridade. Nós queremos falar daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E obrigado por cada colheita, por cada bênção, por cada conquista que o Senhor tem dado a nós. Nós te honramos. Nós abençoamos agora esse lugar. Que esse culto que vai começar agora, ele seja poderoso pelo poder do nome de Jesus. Amém, amém. 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 Eu...